Fisiociência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira.
Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. O tema de hoje é algo que eu considero muito importante, mas infelizmente as pessoas, principalmente a população em geral, não está muito habituado, que é a fisioterapia como profissional de primeiro contato. Então, o fisioterapeuta, ele é, por lei, um profissional de primeiro contato. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente, ele não precisa passar por um outro profissional para ser encaminhado ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele é capaz de avaliar e diagnosticar e, assim, tratar o seu paciente sem que o mesmo precise passar por um outro profissional, no caso, os profissionais médicos, na sua grande maioria. Mas a gente tem ainda uma tendência a ver a população em geral achando que só pode ir no fisioterapeuta depois de passar por um profissional médico. Isso vem muito da história da medicina, da história da área da saúde, né? Porque historicamente o profissional médico foi o primeiro profissional da área da saúde e é considerado até hoje o profissional mais... Vou cuidar com a palavra... mais importante, para algumas pessoas sim, e em diversos casos eu concordo que o profissional médico, ele é realmente o mais importante em determinados momentos da terapia de alguns casos, mas a gente já vê que os outros profissionais, eles têm a sua autonomia no cuidado em saúde, e a gente ainda não divulga isso para os pacientes, e muito menos para os nossos colegas médicos, né? Então, acontece muito do que a gente vê aí nas redes sociais, de aparecer lá aquela prescriçãozinha do nosso colega médico, dizendo o que a gente deve fazer. E aí, a gente fica naquela saia justa com o paciente, no ponto de vista de que ele confia no médico e acha que a gente deve somente executar o que aquele profissional nos mandou, e também não saia justa de talvez entrar em contato com esse médico e explicar que, apesar do paciente ter passado com ele, a partir do momento que o paciente inicia o tratamento do ponto de vista da fisioterapia, quem é o profissional responsável por avaliar, diagnosticar, estabelecer objetivos e aplicar as condutas é o fisioterapeuta, bem como dar alta. E aí, pensando nisso, eu li um texto muito interessante essa semana, que eu vi no antigo Twitter, atual X ou X, que é um resumo, na verdade, mas é de um estudo que eu fui ler, que eles quiseram investigar se os pacientes com problemas musculoesqueléticos que tiveram acesso a fisioterapeutas no cuidado primário, sem passar por uma consulta clínica médica, se eles tiveram um tratamento seguro, eficaz e se foi mais econômico. E eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, até para que quando a gente precise justificar para os nossos pacientes que eles podem sim ter uma dor, um desconforto, uma alteração, uma lesão musculoesquelética, eles podem nos procurar como um profissional de primeiro contato. Então, esse estudo, ele é uma corte comparativa. O que, que é uma corte? É um estudo que acompanhou esses pacientes por um tempo, acompanhou esses participantes por um tempo. Então, a gente consegue ter uma noção do que vai acontecendo à medida que o tempo vai passando. E ele acompanhou 426 pacientes de 46 consultórios de médicos clínicos gerais do Reino Unido. E aí, o que, que eles fizeram? Eles observaram três modelos de atendimentos, de cuidados para problemas musculoesqueléticos. Então, 13 consultórios tinham apenas os médicos clínicos gerais, sem nenhum profissional de fisioterapia de primeiro contato na prática. Então, era aquele consultório que tinha o médico e o médico que ia realmente conduzir o tratamento sem nenhum contato com o fisioterapeuta. 15 consultórios tinham o profissional fisioterapeuta de primeiro contato com a qualificação padrão, que não podia prescrever ou administrar injeções, né? Então, não poderia fazer uso de injetáveis. Era o fisioterapeuta comum, né? O fisioterapeuta que a gente tem aqui, basicamente. E 18 consultórios tinham fisioterapeuta de primeiro contato com essas qualificações adicionais que podiam prescrever e administrar as injeções. E aí, o que eles queriam saber? Eles queriam saber como que ficaria a saúde física desses pacientes sendo acompanhados nesses diferentes modelos de cuidados por problemas musculoesqueléticos. Daí, eles utilizaram alguns questionários aqui. E o que eles encontraram? E olha que legal esses resultados, até para a gente explicar para o nosso paciente que ele pode vir sim direto para a gente. Então, aos 3 meses, mais pacientes melhoraram a saúde física com os cuidados do fisioterapeuta padrão, 72%, e com os cuidados do fisioterapeuta que tinha as qualificações adicionais, do que com os cuidados liderados pelo médico de família, o clínico geral. Então, esse é um primeiro resultado muito interessante. Por quê? Porque a gente está falando de pacientes com distúrbios musculoesqueléticos, que é diretamente o nosso objetivo de tratamento. Então, esses pacientes que vieram no primeiro contato para o fisioterapeuta, eles tiveram realmente um tratamento mais adequado. O que pode ter acontecido com quem ficou lá com os médicos? Não que o médico está errado, não que o médico não sabe, mas é que até chegar ao encaminhamento ou até chegar ao tratamento baseado em movimento, pode demorar mais. Então, nos primeiros 3 meses, aqueles que começaram com os cuidados com o fisioterapeuta, eles tiveram melhor saúde física do que quem continuou lá apenas com o médico clínico geral. Aos 6 meses de acompanhamento, cerca de 2/3 dos pacientes de cada grupo melhoraram sem diferença significativa entre os grupos. O que isso quer dizer? Quer dizer isso que eu falei para vocês anteriormente. Então, lá no começo, aos 3 meses, as pessoas já melhoraram porque elas já estavam com o profissional, que é um profissional mais adequado para tratar esses distúrbios musculoesqueléticos, visto que a maioria desses distúrbios melhora com o movimento, que é o nosso instrumento de trabalho, e não do profissional clínico, né, do médico. Então, aos 6 meses, a gente vê que não tem diferença entre os grupos. Então, as pessoas que estão com os médicos também irão melhorar, mas vão levar mais tempo para melhorar. E aí, a gente talvez atrase esse tratamento. Ou ainda, se a gente for falar aí dos efeitos confundidores do tratamento, né, que a gente já falou em outros episódios, pode ser que essas pessoas melhoraram pelo passar do tempo. Mas o que é importante é que, a curto prazo, a gente vê que realmente quem está com o profissional fisioterapeuta de primeiro contato teve uma melhor melhora. Então, eles, além disso, uma coisa que é muito importante que eles também observaram como resultado foi que as análises não mostraram quaisquer problemas de segurança com os modelos de cuidado dos fisioterapeutas de primeiro contato. Ou seja, não tem problema, os pacientes não correm risco de não passar por um profissional médico e passar pelo profissional de fisioterapia. Eles não vão estar mais expostos. Nós, profissionais de fisioterapia, somos capacitados a fazer essa avaliação, a estabelecer esse diagnóstico, os objetivos, escolher as condutas. E em relação à medicação, esse estudo também demonstrou que os pacientes receberam medicamentos, incluindo medicações opioides para dor, com muito mais frequência após a consulta inicial, com atendimento liderado por médicos de família, do que com o atendimento do fisioterapeuta. Então, o que isso quer dizer, né, gente? Que é o que eu falei anteriormente. A questão das alterações musculoesqueléticas, a gente tem muito embasamento na literatura científica com relação a fazer movimento para tratar. Mas quando esses pacientes eles passam primeiro por um médico, esse médico ele pode até prescrever a fisioterapia, mas ele acaba entrando com medicação, e às vezes com medicações opioides, com medicações que vão não tanto melhorar a dor, que podem até complicar a médio e longo prazo nesse quesito. Então, é isso que a gente observa, que quando os pacientes eles passam por um profissional médico, os cuidados eles vão perpassar antes de chegar na fisioterapia por um monte de exames complementares que talvez não teriam necessidade de serem, né, realizados, e que acabam criando medo, hipervigilância, catastrofização, porque vem aqueles exames de imagem com relatórios cheios de nomes complexos e que parece que a pessoa está com algo muito ruim no corpo dela, e também vai ser uma terapia que vai passar pela medicação, porque é, de fato, a grande a grande forma de intervenção, infelizmente, da maioria dos profissionais médicos, né? E quando isso é bem prescrito, ótimo, às vezes a gente precisa do auxílio da medicação, mas a gente vê que tem muitos casos, infelizmente, que essas medicações elas são passadas de forma muito exagerada. E para finalizar, uma coisa que é muito importante também, e a gente precisa pensar sobre isso tanto do ponto de vista como profissional, como de cidadão. O que esse estudo também observou? Que os custos médios para o sistema de saúde, para uma consulta inicial e para os primeiros 6 meses de acompanhamento, foram mais que o dobro com os cuidados liderados por médicos de família do que com os cuidados liderados pelos fisioterapeutas. E isso, gente, está relacionado com o aumento da prescrição, o aumento dos pedidos de exames complementares, o aumento de intervenções que às vezes não são necessárias, com o aumento de medicações prescritas. Então, demora para chegar lá no fisioterapeuta que vai tratar através do movimento, né? Ou através dos nossos recursos, da terapia manual, da eletro. Então, a gente vê que esse percurso pelo médico, ele pode sim melhorar. Muito provavelmente em algum momento ele vai melhorar, mas ele vai ser mais custoso, vai levar mais tempo para melhorar e vai custar mais dinheiro para o sistema de saúde. Então, de fato, o que a gente vê é que a implementação do fisioterapeuta de primeiro contato na prática, como é uma abordagem segura, é clinicamente eficaz e tem uma boa relação custo-benefício para o tratamento das pessoas com distúrbios musculoesqueléticos. Então, a gente precisa perceber que nós, como profissionais de primeiro contato, podemos fazer diferença na vida dos nossos pacientes e que talvez a gente desafogue também os profissionais médicos que vão estar lá com mais tempo, com mais recurso para tratar aqueles pacientes que realmente precisam da intervenção deles. Além disso, nos casos em que são realmente indicados para nós os pacientes, a gente precisa ter a responsabilidade de saber fazer uma boa avaliação para estabelecer um diagnóstico cinético funcional, o nosso diagnóstico, e a partir disso estabelecer os objetivos e escolher as nossas condutas para a gente ter esse resultado. Porque também não adianta nada a gente falar para os pacientes, para a sociedade, para os médicos, para todo mundo que o paciente pode chegar para a gente e o paciente chega para a gente não sabe avaliar. Então, tamanha é a importância da nossa avaliação que a gente pode sim, sem precisar passar por outro profissional, avaliar e prescrever o tratamento. Por isso, a gente precisa saber avaliar muito bem. Mas, dada a baixa dependência dos fisioterapeutas em relação aos medicamentos, isso ajuda também a reduzir prescrição de opioides nos cuidados primários, a reduzir o número de intervenções com injetáveis, a reduzir o número de pedidos de exames complementares. E isso é muito bom, tanto para os nossos pacientes, quanto para os nossos sistemas de saúde. Certo? Então, já sabe, você é um profissional de primeiro contato, você pode avaliar o seu paciente, mas lembre-se, você tem responsabilidade com isso. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até semana que vem.